Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Depois de alguns meses em debate na Comissão Especial, a PEC da Segurança Pública chegou ao plenário nessa semana. Esse assunto já era tema no plenário, mesmo antes da votação. Essa proposta de emenda à Constituição tem o objetivo de melhorar o combate ao crime no Brasil. A meta é ampliar a colaboração entre todos os níveis de governo, isso em todos os aspectos, de investigações a questões orçamentárias. A meta de combater o crime com mais eficiência uniu todas as bancadas. As diferenças estavam na escolha dos métodos. Relator da PEC da Segurança e deputada pelo União Brasil de Pernambuco, Mendonça Filho ressaltou a amplitude de setores envolvidos na construção final da proposta.
Em tempos de polarização, você chegar a um texto sem destaques praticamente e quase que unânime é algo dificílimo. E ainda mais envolvendo a temática segurança pública. Num ano eleitoral, há praticamente 6 meses da eleição. Então, foi muita saliva, foi muito exercício do diálogo, que é o exercício bom da política, para que a gente pudesse alcançar esse objetivo. As múltiplas relações e os interesses, os mais variados presentes, de corporações, operadores da área de segurança pública, entidades e instituições que representam o combate à violência do Brasil, ministérios públicos nos estados, a CONAMP, Ministério Público Federal, o Poder Judiciário no nível federal, no nível dos estados, enfim, governadores, secretários de segurança pública, policiais nas esferas dos estados, na esfera da União, enfim, um trabalho, eu posso dizer, grandioso.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, avaliou a ideia geral da proposta como boa, mas disse que o texto prevê poderes ao Congresso para desfazer decisões de órgãos do Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça.
Nesse texto existe exorbitação dos poderes dessa casa. É muito importante destacar as resoluções que tivemos nos últimos anos no CNJ e no CNMP. Resoluções que, infelizmente, eu posso dizê-los que essa casa normativamente nunca conseguiria avançar nesse sentido. Eu tenho certeza que quem está em casa agora, que vê o reconhecimento de uma união estável ou do casamento homoafetivo, isso por resolução, não concordará em ver a maioria dos deputados aqui se juntando e sustando avanços importantes para o país, para a legislação e avanços que vão acolher pessoas que, infelizmente, são excluídas, muitas vezes, por parlamentares que estão aqui.
Para o líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, os objetivos gerais do governo foram considerados no texto final da PEC.
A proposta de emenda constitucional, ela, em primeiro lugar, ela reordena, reestrutura o sistema de segurança nacional, garantindo as competências dos estados e, ao mesmo tempo, estabelecendo a coordenação das ações e políticas de segurança pública entre o governo federal e entre os governos estaduais. O medo, Rosário, que tinha de nós tirarmos a competência e a autonomia dos estados caiu por terra. Pelo contrário, a nossa PEC hoje que vai ser aprovada, eu não tenho a menor dúvida, ela, primeiro, segundo lugar, constitucionaliza os dois fundos de segurança nacional e faz uma repartição 50%, 50% para os estados e municípios e a União. Toda a vida que nós discutimos a questão da segurança, vinham com o discurso: ah, isso é problema dos estados. Ou quando se votava algum projeto de lei, muitos só queriam saber de aumentar a pena aqui dentro. A gente dizia: cadê os recursos? O nosso governo está fazendo o quê? Está descentralizando os investimentos. E nós vamos ter, nesses próximos 3 anos, mais de 5 bilhões de reais para investir na segurança pública.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou pontos, na visão dele, corretos e negativos na PEC da segurança.
Há dois pilares positivos na PEC que o governo enviou para esta casa. Quais são esses dois pilares? A constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e a melhoria do financiamento da segurança pública. Esses dois pilares, eles não estão ausentes do texto do relator. Há todo um debate de financiamento e há a constitucionalização. Mas eu quero dizer que há quatro pontos em que o relator, infelizmente, piorou o texto e inviabiliza que nós, da Federação Pessoal Rede, votemos favorável a eles. Pontos que não estavam no texto original do governo Lula, mas que foram incluídos aqui e que foram piorados no texto. Quais são esses pontos? As alterações no artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo, que é o artigo de cláusulas pétreas, sempre que foi alterado por esta casa, foi para ampliar direitos. Pela primeira vez, nós os restringiremos e faremos uma série de restrições de garantias individuais que não vão ter o resultado de diminuir a criminalidade ou resolver a segurança pública.
Na opinião de Laura Carneiro, do PSD do Rio, o texto final da PEC foi o melhor possível.
É óbvio que a gente queria mais para os operadores de segurança pública. É óbvio que a gente queria avançar mais. Mas avançamos com a Polícia Ferroviária Federal, avançamos com o sistema socioeducativo, avançamos com a Polícia Rodoviária Federal, avançamos, senhor presidente, com a pensão para os policiais civis, a pensão por morte, a pensão por invalidez que não tínhamos e era um grande pleito. Mas, senhor presidente, avançamos muito na questão do feminicídio. Então, eu não podia deixar de agradecer a Vossa Excelência, de agradecer ao relator, de agradecer ao presidente, dizendo que, óbvio, nem tudo que a gente quer é possível.
O presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, ressaltou que a PEC da segurança é resultado de muito diálogo.
Convergimos na vontade de ver um país mais seguro para todos os brasileiros. A pauta da segurança pública é uma pauta de Estado, não é de esquerda nem de direita, é uma urgência nacional. A violência é, segundo os próprios brasileiros, o maior problema do país. E hoje, esta casa entrega uma resposta firme à criminalidade crescente. Entregamos ao cidadão de bem a esperança de dias melhores, a esperança de viver em paz. Esse resultado só foi possível porque esta casa é, acima de tudo, a casa do diálogo, não da imposição. A casa do povo, onde os problemas da população encontram soluções. A casa da construção política.
Com 487 votos favoráveis e 15 contrários no primeiro turno, 461 sim e 14 não no segundo turno, a PEC da Segurança Pública foi aprovada na Câmara. O texto agora vai à votação no Senado.
Fatos e opiniões.
Ainda nessa temática do enfrentamento à violência, foi aprovado no plenário o projeto de lei que cria protocolos de ação das autoridades para investigação de estupro e cuidados com a vítima. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, foi a relatora do texto. Ao discursar, ela enfatizou a necessidade de haver registros precisos dos casos de violência contra a mulher e a questão do atendimento às que sofrem violência.
70% das mulheres que morrem nesse país não registram porque não confiam nas instituições. A gente tem que trabalhar de forma intersetorial, entender os fluxos para saber o que está acontecendo. Nós temos, sim, orgulho do que a gente produz, mas a gente tem como dever parlamentar, porque o nosso papel não é só produzir leis, é saber por que essa lei não está sendo aplicada. E este manual, deputada Coronel Fernanda, trouxe a possibilidade de colocar num único texto todas essas leis. Trouxemos a violência institucional, porque quando uma mulher é violentada, ela vai para a delegacia, o delegado, seja lá quem for, Não pode perguntar para ela que roupa ela estava usando. Não pode perguntar se ela era virgem. O papel da delegacia é acolher a dor da pessoa, quem julga é juiz. E se ele fizer isso, é tipo penal. Nós colocamos tudo isso no texto. Esse texto foi fruto de muitas mãos. Porque quando a gente quer realmente evitar esses dados pandêmicos que o Brasil vive, a gente tem que saber por que nós temos leis ovacionadas pela ONU, mas aqui em números, quantos corpos no chão? Que números são esses de violência?
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a criação de fluxos bem organizados é a inovação mais importante desse projeto, que cria protocolos para a atuação de autoridades para investigação e atendimento a mulheres vítimas de violência.
Os estudos pontuam que são notificados apenas 10% dos casos. Nós estamos falando da possibilidade concreta de termos neste país por volta de 800 mil estupros ao ano. A maioria das pessoas vítimas de estupro, de violência sexual, são mulheres. E é um número realmente impactante na nossa condição de estabelecermos uma sociedade com vínculos de respeito, um número impactante de crianças e adolescentes. Portanto, nós estamos falando de uma violência que precisa ser enfrentada com os fluxos necessários para que nós possamos ter o atendimento à saúde, que é absolutamente fundamental, a custódia das provas.
Depois de aprovado na Câmara, o projeto segue ao Senado. Lembro que o texto cria protocolos de ação das autoridades para investigação de estupro e cuidados com a vítima.
Fatos e opiniões.
Os deputados também votaram e aprovaram um projeto que tipifica no Código Penal brasileiro o crime de desaparecimento forçado. Isso acontece quando um agente do Estado ou alguém apoiado ou sob ordens do Estado desaparece com uma pessoa. Como esse tipo de crime é mais comum em tempos de exceção, o debate central ficou em torno da possibilidade ou não da nova lei abranger também os casos da ditadura militar. Essa foi a preocupação de alguns deputados, inclusive Domingos Sávio, deputado do PL de Minas Gerais.
Se há um sentimento dos colegas que estão querendo aprovar o projeto, de que esse projeto não é para acabar com a anistia de 79, que mal faz a gente colocar um artigo dizendo todo esse processo penal não alcança a lei ou os beneficiários da lei de 1979, especificamente para isso. O deputado Orlando Silva ainda me disse: deputado, mas se alguém tem um ente desaparecido, ele tem direito de ter uma resposta do Estado, então nós queremos que alcance todos. Bom, se é assim, qual resposta que o Estado pode dar? Através do Ministério Público, mandar abrir um novo processo. Então, João desapareceu em 1974. Maria desapareceu em 1978. Eu quero uma resposta. Bom, eu acho legítimo que a família tenha o direito à resposta. O que que fatalmente poderá ocorrer? Que para dar a resposta abra um processo contra todos os militares daquela época. Nós estamos abrindo a ferida, gente.
Relator do texto e deputado pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, garante que a proposta não tem essa abrangência.
Longe do que foi especulado aqui, não há qualquer tipo de revogação da lei da anistia. Crimes praticados durante a ditadura militar, e foram vários, foram anistiados. O que se estabeleceu aqui é o Brasil em linha com a defesa dos direitos humanos, com a defesa de duas convenções internacionais que foram ratificadas pelo Congresso Nacional Brasileiro. E eu insisto nisso, presidente, porque nós temos que valorizar as competências do Congresso Nacional Brasileiro. O artigo 49 da nossa Constituição diz que a última palavra sobre acordos internacionais deve ser do Congresso Nacional. E quando ratificamos a Convenção Internacional sobre Desaparecimento de Pessoas e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento de Pessoas, nós nos obrigamos a tipificar penalmente essa conduta. O Senado fez o seu papel ainda em 2013 e a Câmara dos Deputados faz o seu papel no ano de 2026. O Brasil se sintoniza com o que há de melhor no direito penal internacional.
Esse projeto que tipifica o desaparecimento forçado começou no Senado. Como os deputados modificaram o texto, a proposta retorna aos senadores. Lembro que desaparecimento forçado acontece quando um agente do Estado ou alguém apoiado ou sob ordens do Estado desaparece com uma pessoa.
Fatos e opiniões.
Dois assuntos relacionados aos consumidores foram votados nessa semana. Um deles é o que autoriza que haja farmácias dentro dos supermercados. O relator do projeto e deputado pelo União Brasil de Goiás, Dr. Zacarias Calil, explica como irá funcionar.
A instalação de farmácias e drogarias, exclusivamente espaço físico delimitado, segregado e independente das demais áreas do supermercado, com estrutura própria e acesso controlado. Funcionamento condicionado a licenciamento sanitário regular, observando integralmente todas as normas técnicas aplicáveis ao setor farmacêutico. Isso é importante, a presença obrigatória de farmacêutico habilitado durante todo o período de funcionamento com responsabilidade técnica formalmente designada. Cumprimento rigoroso das exigências relativas a armazenamento adequado, controle de temperatura, ventilação, umidade, rastreabilidade e dispensação responsável. Proibição de exposição de medicamentos em gôndolas externas, bancadas abertas em áreas comuns, vedando acesso direto e indiscriminado ao público. Entrega controlada de todos os medicamentos, somente após o pagamento ou mediante transporte até o caixa em embalagem lacrada, inviolável e identificável. Submissão integral às regras da legislação sanitária vigente, inclusive quanto à fiscalização e responsabilidade administrativa.
No entendimento do deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, esse projeto pode não dar certo nas cidades pequenas.
Municípios pequenos, distritos pequenos, não podem ter hoje uma farmácia, porque tem que ter um profissional lá o tempo todo. Qual é a farmácia do interior que tem um profissional o tempo todo do ramo de farmácia? Lá dos distritos em pequenininho? Não tem esse profissional, então não vai ter nunca uma farmácia. Esse projeto que está sendo votado agora, que inova, né, que põe lá a farmácia dentro do supermercado, então o supermercado do distrito não vai poder ter a farmácia, porque é obrigado a ter o profissional. O porquê não ter um profissional, a oportunidade de ter um profissional remotamente, vai fazer a mesma da mesma forma que faz a medicina.
O projeto que autoriza que haja farmácias dentro dos supermercados foi aprovado e segue a sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Outro assunto do âmbito do consumo foi o projeto que proíbe usar nomes de produtos de origem animal em rótulos de alimentos feitos de vegetais. Um exemplo é o leite de soja. Mas, de acordo com o texto, produtos que já sejam de uso consagrado vão poder continuar a usar o nome. Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, essa medida beneficia os produtores e consumidores.
Nós precisamos deixar claro esse projeto que trata da questão do leite e que, efetivamente, o leite é um produto de origem animal. Ele não é vegetal, como muitas vezes transparece. A carne é um produto de origem animal e, às vezes, transparece que tem carne de origem vegetal. Então, o que nós precisamos nessa questão é clarear de maneira objetiva para dar ao consumidor a informação correta, adequada, que o leite vem da vaca, vem da cabrita, enfim, vem de um animal. E os seus derivados, como consequência, o queijo, iogurte, produtos dessa natureza. E não como fazem alguns, leite de soja, não é leite. Leite de não sei o quê. Eles dão uma aparência porque é branco e parece que é o que não é.
A deputada Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, disse não ver problema algum nessa questão dos nomes dos alimentos.
É tão comum se falar leite vegetal que até quem faz um pronunciamento favorável ao projeto
disse leite vegetal e leite animal. Então, o que nós estamos aqui debatendo, eu entendo que existe um setor econômico que quer fazer restrição de mercado, que quer reduzir as possibilidades de que outros setores econômicos cresçam, mas o projeto, na verdade, ele retira um termo que é utilizado popularmente por todas as pessoas relacionadas a líquido viscoso branco. Isso é leite. E nenhum consumidor, quando olha lá na caixinha, ele tem com a mais absoluta clareza leite de arroz, leite de soja, leite de castanha, leite de coco. Não tem leite de vaca. Tem leite de cabra, mas de vaca não tem.
Esse projeto veio do Senado, como foi modificado na Câmara, retorna à votação dos senadores. Segundo o texto aprovado pelos deputados, não se poderá usar o nome de produtos de origem animal em alimentos de origem vegetal. A exceção serão aqueles que já estão consolidados pelo uso popular. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.